estamos fazendo um balanço das atividades que desenvolvemos no ano passado, que já é uma sequência de 3 anos que o Movimento Moradia vem se rearticulando na defesa do direito à moradia nas áreas de ocupações urbanas, nas áreas de conflitos urbanos, exatamente porque nesses últimos 3 anos houve uma total descompromisso dos governadores, dos prefeitos, de respeito aos direitos constitucionais da habitação e da lei social. Ontem o que nós tivemos em Florianópolis foi uma manifestação de uma ocupação que não é de Florianópolis, mas que contou com o apoio das ocupações de Florianópolis, que é o pessoal de Araquari. Nós estamos falando de uma área em Araquari, que é um município que tem um dos maiores PIB per capita aqui do estado e do Brasil, inclusive, e que tem uma arrecadação maior do que a de São José, com 1/3 do município de São José, mas não dá consequência às políticas sociais de habitação. É a área que essas famílias ocupam, são 200 famílias, é uma área que pertencia inicialmente à Rede Ferroviária Nacional, a RFSA, e que chegou em algum momento dela a ter sido penhorada para os trabalhadores da rede. Resolvida essa pendenga trabalhista, ela foi na gestão da Isolde Espíndola, que junto com a SPU, houve toda uma articulação no campo do governo federal para por pressão dos movimentos sociais para que as terras da União pudesse ter sido colocado à disposição de programas habitacionais de interesse social. E naquela época foi feito um conjunto de avaliações junto com as prefeituras nas regiões, o movimento social acompanhou, e essa área que está lá hoje, ela é uma área que ela tem dupla função. Primeiro, na questão social mais geral. Primeiro, que tem uma disputa também. É uma área muito grande, são 400 metros quadrados, uma área boa, na verdade, para quem tem um projeto social em cima dela, projetos de compromisso social. E lá tem um pessoal também dos povos guaranis, que também estão numa situação muito parecida com os sem tetos. E tem essa área que foi decretada para fim de habitação de interesse social. No entanto, desde 2000, os prefeitos vêm requerendo a área, mas não com essa função. Quando no governo, na gestão aqui da SPU com a Isolde Espíndola, isso ficou como se quer buscar essa área para uso do município que cumpra a função social na situação da habitação. E é exatamente desde aquele período para cá em que a área passou a ter uma pressão muito forte do setor especulativo imobiliário e também da população expulsiva de habitação. Nós temos hoje na área 2 processos de ação civil pública, uma da busca de retegração de posse de algumas famílias não tão despossuídas, que reivindicaram a área com uso capião, e depois dos despossuídos que entraram também com um processo de regularização fundiária, que é exatamente esse pessoal que teve no dia de ontem. Como é a mesma área, os 2 processos de reintegração de posse e o processo de regulação fundiária estão correndo em processo separado, mas na mesma vara, com o mesmo juiz, que, diga-se de passagem, tinha uma visão extremamente reacionária no que diz respeito ao direito direto, específico da moradia, e da moradia como direito difuso, porque é dela que demanda a gente poder ter um espaço e um endereço para ter acesso à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer. Bom, é isso que ontem houve uma manifestação dessas famílias, são 200 famílias, 600 pessoas, 245 crianças, que estão lá há mais de 10 anos na área e tem comprovação de outras famílias que têm quase 30 anos na área, e que, novamente, no estilo das narrativas de criminalização da sociedade, da população em situação de vulnerabilidade social, começam aquelas coisas, ou é grileiro, ou é feito pelo narcotráfico, e nunca dá de fato a verdadeira narrativa que seria que é falta de política pública, é falta de capacidade de renda das famílias, e o juiz fala, não tem isso de direito que o Estado tem que prover habitação social. Está lá colocado na Constituição que cada cidadão tem que ter a capacidade de prover, a partir do seu esforço, o acesso à educação, à saúde e tal. Só que esse juiz esquece que está colocado no artigo 5º da Constituição, que fala que os nossos salários deveriam estar para garantir saúde, educação, moradia, transporte e tudo mais. Uhum. Aí isso ele não faz menção. mas ele faz menção de que é o esforço e que nós vivemos uma sociedade capitalista, contra esses termos. Então dá um foda-se geral para a população sem renda e bota na realidade de forma discricionária para o pessoal da Coab, o pessoal da SPU, o pessoal da prefeitura, para fazer o que quer, como quiser, se achar que pode. Ou seja, a lei não vale. Quando a gente briga com alguma coisa que eles dizem que não está na lei, eles falam, mudem a lei e a gente cumpre. Quando está na lei, eles dizem, bom, isso depende da vontade desse político, daquele político. E é isso que a gente veio ontem, junto com ele nessa manifestação, denunciar esses juízes que ganham em torno de R$5.000 por mês e ajuda a habitação, é isso que eles recebem, né? Esse juiz não tem um mínimo de consciência para pensar que ele está acusando o pessoal de querer fazer, ganhar área de graça, aqui na de graça, que a população que está lá está pedindo, inclusive, apresentando os projetos sociais, poder pagar de acordo com a sua renda, mas é esse que ganha R$5.000 por mês, ajuda a habitação, né, moradia, que vai lá dar, de uma forma cínica, na verdade, uma ação de despejo para 300 famílias.
Legal, e é importante também essa participação, né, com trazer o pessoal de Araquari, por exemplo, também fazer essa ligação com as lutas que estão sendo feitas aqui na Grande Florianópolis, né? Quer dizer, junta esse pessoal também é uma maneira de pedagogicamente atuar aí e melhorar a compreensão de todo mundo com relação à questão da moradia, né?
Então, primeiro que esses companheiros não vieram aprender aqui, né? Eles vieram ensinar aqui. A relação que eles têm com o movimento sindical lá, da luta por direitos trabalhistas, a partir de uma grande força social que a gente tem na região de Joinville, que é o Sindicato dos Metalúrgicos, que é uma ação articulada de época histórica, junto com a Comissão de Direitos Humanos do município. Joinville foi sempre um foco de resistência na luta da moradia, tanto é que o CDH lá tem o nome da Ingraça, que foi uma grande batalhadora na década de 80, junto com a Ivone Terassi, uma série de agentes pastorais, ou ex-pastorais, que tinha essa discussão do direito sagrado da terra, né, como direito do conjunto das famílias, e, portanto, a resistência deles é uma resistência histórica. Né, e lá nós temos um conjunto de outras ocupações também na mesma linha, e eles estão se juntando agora, acompanhando o Vanderlei, um grande batalhador, né, que lá da região de Joinville, e esses companheiros estão totalmente articulados, só que a vinda para cá tem esse duplo sentido que você fala, que é articulação com os movimentos sociais da região aqui. Fomos recebidos também pelo pessoal do Sintesp, com café da manhã, depois no Sindicato Bancário, um almoço coletivo para eles. Fomos fazer debate e apoio à Casa de Passagem Indígena, eles estiveram ali. Passamos a Maria de Franco também. E depois, no final, a gente fez uma grande passeata de denúncia no cartão postal de Planalto, que é a Ponte de Luz. Okay. Saí de lá em torno de umas 21 horas da noite, quando foi de volta para Araquari. Nesse dia de ontem, nós fomos fazer a nossa romaria, exigir nossos direitos junto à SPU, Superintendência do Patrimônio da União, que teve uma posição desde o início nesse processo extremamente positiva, dizendo que, mesmo na situação de réu, de quem cuidou do patrimônio, por isso ele foi ocupado, e que sabia que esse patrimônio tinha uma função que já estava definida para a habitação popular, ele está fazendo uma alegação totalmente contrária à falta de vontade política da Prefeitura e do Governo do Estado, e eles pedem mediação das partes desde o início do processo para que se faça, de fato, a função se cumprir, para qual área está destinada, e que medie com o conjunto dos ocupantes, fazendo todo um cadastro socioeconômico para perceber, de fato, quem está dentro e quem está fora. Uhum. Da mesma forma que em Florianópolis, lá eles usam o velho discurso de que estão falando filha, que tem uma filha enorme, né? Aquela filha que você não viu, você sabe quem que é. E mais do que isso, a área comporta todos, essas 200 famílias e qualquer outra filha que tem no município com tão pouca população e que tem possibilidade de poder resgatar esse direito social. No entanto, o prefeito se colocou contra a mediação, a AGU se colocou contra a mediação porque começou a ter informações e narrativas que era do narcotráfico, era o grileiro. A população local ocupante, inclusive, denunciou a grilagem, produziu prova, e essa prova que ela produziu passou a ser colocada na mão do juiz reacionário e na mão, uma informação invertida na mão da AGU, como se a maioria fosse grilada, tanto é que tinha prova. A gente foi fazer a prova para denunciar o resgate da área, para fazer a proteção da área para que não tenha especulação, e acabou sendo usada como se fosse a maioria de leiros, e até tem uma outra família que é questão social, que é exatamente o inverso disso. Né?
Uhum,
então, essa conversa a gente fez hoje com a SPU, com o pessoal da Coab, diga-se de passagem, a Coab, que está em liquidação, que tem um grande patrimônio de áreas que estavam voltadas para habitação, que hoje estão sendo para vender, para poder fazer pagamento das dívidas que o governo do estado tem, né, junto com a Coab. Mas nós estamos lá disputando cada passo, cada área dessa, para poder dar função para ela. E foi essa a nossa conversa ontem com a Coab. E vamos fazer a mesma coisa na terça-feira com a AGU e a Joinville.
Legal. Então tá, Larissa, obrigada aí pela tua participação, né, informando aí a comunidade sobre a luta pela moradia, não só aqui na região de Florianópolis, mas também em todo o estado de Santa Catarina. Um grande abraço para ti.
Helene, eu queria só fazer um alerta que no dia 6 agora de janeiro, o prefeito municipal de Florianópolis, que em 3 anos de governo construiu apenas 3 casas populares, que acabou basicamente a zero o orçamento do município, a lei orgânica municipal, a lei de orçamento municipal anual, que foi aprovada ano passado, ele cortou ela em 2/3. Já era uma merreca, vai ser pior ainda. Por isso que esse ano vai ser ano de resistência. É. Esse ano vão acontecer novas ocupações por falta de política pública no Brasil inteiro, e aqui em Florianópolis não vai ser diferente.
É, são tempos sombrios. Obrigada, então, Loreci, um grande abraço para ti, tá bom?
Então, obrigado, Helena, um abraço a todos.
Isso aí, como o Loreci falou, né? O governo do Jean acabou fazendo apenas 3 casas em 3 anos, né? 1 casa por ano. Casa popular, sendo que o Estatuto da Cidade, enfim, tudo diz que tem que investir na moradia popular o município. Mas, enfim, é isso aí, né? Sem luta, nada acontece. Por isso, o povo luta. Vamos de música agora, vamos ouvir com Pedra do Urubu, Apaga.